Este programa não é recomendado para menores de 14 anos de idade.
O casal vencedor do sorteio da Super Loteria do fim de semana passado veio reivindicar o prêmio de 11 milhões de dólares esta manhã.
Ansiosa para saber o significado e origem de cada palavra de escuta? Fascinada por prédios antigos?
Pelo modelo do Volvo, ia dizer que o filme era no começo dos anos 2000, né? Pelo modelo. Mas se ela tem até GPS ali com...
É o Waze, pro jeito que ela tá usando.
É. Não, e esse carrinho da frente é mais novo já. Então é ela que tá fodida de dinheiro. Ou gosta do Volvo, né?
São obstáculos necessários para a sua vida ideal. Animais,
plantas. Então, salve, gurizada! Bem-vindo a Variações do Nerd. Você está ouvindo O Que Tem Pra Hoje. Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aí, galera? Aqui também, de São Mateus do Sul, no Paraná, é o André falando. Boa noite a todo mundo.
Hoje, se eles estiverem escutando de tarde, de dia, de madrugada, né?
É, vai do momento, né?
Mas é isso aí, então, galera. A gente vai bater hoje um papo no Que Tem Pra Hoje sobre o filme Alone, ou Sozinha. É disponível na Prime Video. A gente acabou de assistir esse filme, a gente vai tecer nossas opiniões, fazer um bate-papo sem spoilers e com spoilers a partir de agora. Aí, pessoal. Bom, se você tá caindo de paraquedas no Variações de Nerd e está escutando o nosso O Que Tem Pra Hoje sobre o filme Alone ou Sozinha, disponível aí na Prime Video, saiba que também a gente tem nossos outros projetos, como o Variações Cast, que é um podcast maior sobre cultura pop nerd. A gente fala sobre filmes, séries, só que de uma forma mais prolongada. O Que Tem Pra Hoje, que você está ouvindo agora, é um formato mais pocket, onde a gente discute um filme aleatório em dois blocos. Sem spoilers, primeiro, pra gente tentar vender o filme, e com spoilers total, onde a gente debate os principais pontos do filme. E também você vai encontrar no Variações do Nerd o nosso direito de prosa, onde a gente bate um papo sobre a área jurídica e legal do dia a dia, mas de uma forma bem descontraída, com bastante referência da cultura pop nerd. Tranquilo? É só dar uma procurada aí no feed, a gente está disponível nos principais agregadores e no Spotify, onde você preferir escutar podcast, além do nosso site, é claro, no variaçõesdeonerd.com.br, onde você pode ir lá pesquisar de uma forma bem mais tranquila todos os programas. Tranquilo? Bom, para começar a falar desse filme Alone ou Sozinha, né? Então, se você for procurar na Prime Video, a Prime Video é meio esquisita o sistema de pesquisa deles. Quando eu digitei Alone, cara, não apareceu pra mim.
Também não apareceu pra mim, não.
Quando eu digitei, pra você ter ideia, sozinho, eu não coloquei o A final, sabe?
Uhum.
Sozinho, cara, não aparecia. Não é tipo, puta, uma Globoplay ou um Google, sabe? Que meio que é autocompleto. Antes de eu colocar o A final, pra você ter ideia, tava me indicando Masterchef.
Nossa, que tal...
Quando eu coloquei o A final, apareceu Sozinha. Então, putz, tentem colocar aí o nome corretinho, que é Sozinha, caso você esteja no Brasil, né? Ou usando o sistema Prime brasileiro, né? Se você tiver com VPN aí, talvez dê uma complicada. E, bom, sempre para começar, André, como que é a sinopse de Sozinha na Netflix, não? Na Prime Video, vende, não vende, tá legal, falou demais, falou de menos.
Então, na Prime Video e no IMDb tá assim: uma viajante recentemente viúva é raptada por um assassino a sangue frio, apenas para fugir para o deserto, onde é forçada a lutar contra os elementos enquanto seu perseguidor se fecha sobre ela. Cara, eu não gostei da sinopse, ela um plot, né?
Exatamente, entregou um plot e não é no deserto.
É, exatamente. Por mais que a paisagem seja inóspita, não é deserta, né? Aí...
E tá longe de ser deserto, por sinal.
Exatamente, é na floresta e tal, né? E outra, sei lá, entrega demais do filme, né?
É, tem um ponto aí que foi desnecessário, que entregou.
É, porque a gente começa o filme justamente numa dúvida gostosa e tal, sobre alguns pontos e tal, que a gente vai falar depois nos spoilers, né?
Isso, e como, se você fosse indicar esse filme pra alguém, como que você venderia, assim, sem muito...
Ah, primeiro...
Se fosse uma sinopse tua.
É, eu iria dizer assim, um thriller psicológico sobre uma mulher viajando sozinha que é perseguida por um maníaco, né?
Exatamente. Ou por um stalker maluco aí,
isso, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que seria bem mais legal, né?
E esse filme, peguei por indicação. E ele... Cara, ele é um filme bem, mas muito abaixo do radar. Tanto é que ele é um filme barato. Uhum. Custou $650 mil, pelo que a gente pesquisou aqui antes da gente começar a gravar. Ele é um... Dá pra, não, dá pra ver que é um filme que custou barato, mas não pela... Não é um demérito do filme custar barato e você vê que custou barato. Mas você vê que assim, ó... Até porque a gente tá assistindo bastante filme, a gente fica aqui gravando podcast, e não é porque a gente gravou um podcast, quer dizer que a gente assistiu outros 3 mil filmes antes de a gente, às vezes, escolher um filme aqui, ou uma série. Então, você vê que ele é um filme barato, porque não pelo custo da produção, que é tudo muito bem feitinho, mas é um elenco enxuto, que fisicamente você vê só 3 atores,
isso,
né? Mas é tudo muito bem filmado. O fato de ser barato não é demérito. Tá aí um que tem pra hoje, antes que a gente fez também, que foi o A Queda, que é um filme barato e, pô, muito bem desenvolvido. Esse também. Então, pra você que assistir, é um filme onde se desenvolve ali uma mulher. Ela pega o carro dela, engata uma carretinha, né? Um trailerzinho no carro dela. O que dá a entender que ela vai se mudar de cidade.
Isso.
É o que dá a entender ali, né? Não fica explicado. E durante essa viagem que ela pega várias estradas cruzando o interior dos Estados Unidos, também não explica que cidade, de onde pra onde que ela tá indo, né?
Uhum.
Só tem um momento que ela fala assim, ah, já viajei 400 quilômetros, então quer dizer que ela tá... Tanto é que o destino dela tá ali há 4 dias.
Isso, quando ela liga o Waze, ele aparece, ah, seu destino está há 4 dias, né?
E durante essa viagem, ela é perseguida por um stalker na... um maníaco na estrada. Então, boa parte do filme, pra quem gosta daqueles filmes estilo aquele do Paul Walker, que era o carinha do Velozes e Furiosos, que ele viaja com o irmão, que tem um caminhoneiro maluco atrás dele, ou pra quem gosta daquele filme antigo do Spielberg, Encurralado, tem uma pegada também meio aquele de pedir carona, sabe?
Uhum.
Que
Eu não lembro o nome também, mas eu sei qual que você está falando.
Que tem aqueles caroneiros que são meio maluco da cabeça.
Isso.
Então, se você gosta dessa pegada, você vai gostar desse filme. E o que é mais bacana nesse filme, e a gente vai falar isso nos spoilers, que tudo que está acontecendo é crível, porque a personagem não é burra.
Isso.
Então, tudo que acontece com ela, você fala, putz, você não fala assim, ai, se ela não tivesse tomado aquela decisão, isso não ia acontecer. Que nem, você vê vários filmes, sabe?
Isso.
De tipo, a pessoa, sei lá, um exemplo, a pessoa escuta um barulho no meio do mato. Em vez dela ir pro outro lado, não. Ela vai em direção ao barulho pra ver o que tá acontecendo, sabe? Então, é uma personagem que ela não toma decisões burras. São decisões que, provavelmente, muitas pessoas iriam tomar naquela situação dela. Então, você acredita naquilo que tá acontecendo.
Não, e tem uma curiosidade que eu, inclusive, tava lendo ali. É que eu já sabia também porque eu vi o documentário. Tem um determinado momento que esse cara que tá perseguindo ela, ele faz tudo pra encontrar ela, enfim, ele fica abordando ela, né, durante essa viagem. E tem um momento que ele coloca o carro parado na estrada e pede ajuda pra ela e tá com o braço numa tipoia, né, como se tivesse machucado.
Tá tipo o Ted Bundy.
Isso, fez igual o Ted Bundy, que é uma coisa, então, que já tem na vida real, né, então é uma coisa que... É um subterfúgio aí que os stalkers realmente usaram, né? Não só o Ted Bundy, mas o mais clássico foi o Ted Bundy usar esse, né?
E curtiu o filme, André?
Eu gostei bastante, gostei muito. Achei muito bom justamente por ele ser um filme que, primeiro, eu tava pensando aqui comigo, né? Sem querer nenhum tipo de lição de moral, nem nada, mas como é difícil ser mulher, né? Sozinha.
Sim.
Por aí, né? Eu acho que é muito importante para quem tem filha, mostrar, enfim, conversar sobre isso, assim, ou até mesmo para esses cabeça dura que andam por aí, até para eu, que, por exemplo, tenho dois filhos, mostrar, assim, para a gente ter um pouco de empatia com as mulheres, para mostrar, assim, como a gente, às vezes, no papel de homem, não percebe desses detalhezinhos que interferem no mundo das mulheres, né? Do tipo, assim, a gente não se preocuparia com quase nada do que aconteceu com essa mulher nessa viagem. E é uma coisa que, para uma mulher, seria totalmente incrível acontecer, né? Ser abordada por um homem, ter medo, sabe? Passar por situações constrangedoras, coisas que, para um homem, dificilmente aconteceria no nível que acontece para uma mulher, né? Então, eu achei bem interessante essa abordagem. E fiquei pensando comigo, assim, me fez pensar sobre isso, como a gente às vezes não nota isso. E assim, como o filme não, na verdade o filme não aborda isso, né, ele só mostra as coisas, né, ele não, eu gosto disso, porque o filme ele é muito cru, né, que nem a protagonista, ela perdeu o marido, mas você só vai saber o porquê que ela perdeu lá no final do filme e é só comentado, assim. Ela não fica chorando, explicando. Não, você sabe que ela tá numa bad, né? Que ela tá numa tá meio depressiva e tá se mudando, ponto. Aí você sabe que ela não gosta da mãe, mas o filme não fica mostrando ela em conflito com a mãe, né? Não, só mostra que ela não quer atender. Então, tipo, é um filme que ele é muito, muito, muito ligado na vida real. Eu achei, assim, é o ponto forte do filme, né? E é legal que ele vai mostrando as coisas e vai fazendo sentido. E é uma coisa que você percebe que poderia acontecer com qualquer pessoa, assim. E realmente as reações da protagonista são aquelas que qualquer pessoa tomaria, e enfim, não é muito legal. E o fato também de das locações serem bonitas, e tudo contribuiu pro filme, né? Tudo foi muito bem escolhido.
Bom, antes da gente ir pros spoilers, André, ainda bem que você comentou isso aí, que vale a pena, eu acho, dar um alerta só. Eu vou falar isso aqui na parte sem spoilers e com spoilers também, né? Vai que alguém pula a parte sem spoilers. Existe ali duas passagens no filme que, se somar as duas passagens, não dá 3 minutos. Mas caso você tenha um alerta de gatilho sobre estupro ou suicídio, porque são duas coisas que eu acho que não é citado obviamente na sinopse, não é citado, provavelmente não se mostra no trailer, quanto ao estupro é sugerido que vai acontecer, e quanto ao suicídio não mostra também, porém tem um diálogo vilanesco do cara, que na hora que eu escutei aquilo ali, eu falei, puta, quem passou por aquilo na vida, porra, deve dar muito gatilho. Não sei se você lembra esse diálogo que ele tem.
Sim.
Então, galera, se você, tipo, não tem problemas com isso, ok. Agora, se você quer assistir com alguém, ou vai ver, indicar para um amigo alguma coisa, só toma um cuidado, porque como não tem na sinopse, não tem no trailer, são só, que nem eu falei, a soma desses dois fatores devem dar 3 minutos, mas para quem sofre de gatilho, porra, 1 segundo já é muita coisa, sabe? Então, vale o alerta só para isso aí.
Eu até diria assim, não aparece nada, né? As cenas de violência que aparecem não são gráficas, assim, não. Acho que a coisa mais impressionante é ela machucando o pé, assim, tirando um galho do pé que ela machucou. Acho que é a coisa mais, assim, gráfica que aparece. Mas a linguagem, né, é pesada, né, assim, nessa questão. O cara é um perseguidor e dá a impressão que ele tem cunho sexual, né, e tal. E ele sugere muito, assim, essa questão do estupro mesmo. Mas não aparece nada. Não aparece nudez, inclusive, de nenhum gênero. E a questão do suicídio é tratada assim, bem de forma
crua.
De forma psicológica pelo cara, né, depreciativa. Então, sei lá, se você perder alguém dessa maneira, assim, talvez você se sinta incomodado com o que o vilão fala, né, assim.
Talvez você que esteja nos ouvindo não passou por nada disso, mas cuidado quando for indicar pra alguém também.
Exatamente, tem que ter esse cuidado aí, né, mas de aparecer assim, não aparece nada, pode ficar tranquilo que não é a coisa que aparece assim também, né.
E é um filme assim, pode assistir com toda a família, assim, tipo, toda a família entre muitas aspas, você não vai assistir com criança e tal, mas, tipo, não é nenhum filme que você vai sentar do lado, sei lá, dos teus pais e, de repente, aquele momento vergonha alheia, sabe?
Não, acho que é censura 14, se não me engano.
Pô, será?
Se não me engano, 14 é a censura dele. Mas é bem tranquilo.
É bem. Eu não vejo nada. Tirando esses dois fatores, assim, o resto eu acho que passa de boa.
Se bobear algum filme da Marvel, aí aparece mais coisa do que isso aí.
É. Bom, André, vamos lá pros spoilers?
Vamos.
Pra bater um papo no filme?
O que você quer de mim? O que você quer? É dinheiro? Eu posso pagar. Só me diz quanto é que eu pago, eu prometo. Só me diz quanto é. Só me diz quanto.
Que agonia, né, cara?
Porra.
Pode me soltar. É.
Eu acho que esse cara é meio psicopata.
Você acha?
E meio só, né? E meio só.
Tá começando a dar indícios?
E você acha que é a primeira a me dizer isso?
Bom, e é isso aí então, galera. A partir de agora, a gente vai bater um papo sobre o filme Alone, ou Sozinha, né? Com todos os spoilers possíveis. Se você tá aqui e já assistiu o filme, então vê o nosso bate-papo, se você concorda ou discorda de nossas opiniões. E se você não assistiu o filme, venha por sua conta e risco. É com spoilers, né? Mas é no... o que a gente for falar, eu acho que não vai estragar o filme, assim, porque é um filme bacana, não sei se é a palavra correta, mas é um filme interessante de se ver.
Uhum.
E,
no sentido
assim,
do entretenimento,
for...
né?
É, exatamente. No sentido do entretenimento, não sei se o que a gente for falar vai estragar, né? Não sei se eu escutasse essa nossa parte com spoilers, numa dessa eu até ia assistir do mesmo jeito o filme. Até porque é uma outra coisa que a gente não falou na parte sem spoilers. Que uma outra parte bem boa desse filme é 1h30 só.
Isso, ele é um filme curtinho, né? Eu até diria isso, cara. Eu geralmente eu não ligo muito pra spoilers, né? Pra começar. Eu sou aquele cara que não ligo, não me ligo de muito, então não sofro com spoilers. Esse filme não tem reviravolta, assim, no sentido de ficar revelando plot, aquela coisa toda e tal. Mas, por ele ser tão curtinho, eu diria, vai assistir ele primeiro, assim. Até pra poder formar opinião e depois ficar aí discutindo com a gente mentalmente enquanto ouve o podcast, que é tão divertido, né? Porque acho
Exatamente.
Que fica legal, assim, você saber do que a gente tá falando, já de opinião formada. Acho que vale a pena dar um pause aí, vai lá, assiste rapidão e aí vem ver se a gente concorda com a gente ou discorda às vezes. E aí, né, reclama lá com o Andrés, né, porque sempre é ele que tá errado mesmo.
Se quiser ir reclamar comigo, vai lá no @ André Padilha. Mas começando aí, André, que nem o filme, ele é, quem tá nos spoilers, a gente não precisa dizer do que se trata o filme, né? A gente já disse lá no, na parte sem spoilers, que eu achei muito bacana e que a gente comentou durante o filme até, né, quando a gente tava assistindo, é como não é que a personagem é inteligente, a personagem só não é burra.
Isso.
Porque o que dá raiva em filme, geralmente esses filmes de thriller, suspense, ou até principalmente de terror, é personagem burro. É personagem tipo, não faça isso, não faça isso. E é justamente o que ela vai fazer que vai dar cagada. Tipo, cheira cagada aquilo e vai dar cagada,
uhum.
Sabe? E tem vários momentos aqui que você fala, vai partir pro clichê. Ela vai fazer isso.
Isso.
Sabe? E não. Ela toma uma atitude, atitudes essas, é que, porra, eu acredito que deve ter pessoas burras no mundo, tá aí a pandemia que provou isso pra gente, né? Mas que nem o simples fato de ela tomar aquele cagaço durante o trânsito na primeira vez, depois o cara vem conversar com ela só abre um frestinho da janela.
Isso,
ela não abre a janela.
Exatamente.
Ela só abre um frestinho da janela o suficiente pra escutar a voz do cara. É, quando ela vê que ele apareceu em algum canto no posto de gasolina, alguma coisa assim, ela se manda. A hora que ele vem pedir carona, me leva até o posto. E daí ela vai dando várias desculpinhas. Aí ela vai vendo que o cara vai insistindo, ela pega e...
Sai
se
fora,
uhum. Foda-se,
é.
Pau no seu cu, né?
Exatamente, cara, exato, ela não, cara, não é aquele tipo de personagem, assim, até assim, quando ela tá sendo perseguida, digamos, cena de filme mesmo, tá sendo perseguida pelo vilão, uhum. Na floresta, e o vilão fala, saia daí do seu esconderijo, porque eu vou te pegar, não sei o que, tal, ela tá lá escondidinha, metida no, com a boca no barro, dentro de uma poça d'água. Cara, ela fica paradinha, escondidinha, ponto final. Até o cara ir embora.
Cara, se fosse qualquer outro filme, a hora que o cara deu aquele discurso vilanesco dele, no meio do mato, que colocou a arma lá, eu tinha certeza que a personagem ia sair e tentar pegar a arma.
Isso, não, ela fica ali, né? Mas, cara, um dos maiores spoilers pra mim sobre esse filme foi a... Ó, logo que a gente terminou, eu vou dar aquela pesquisada aqui no IMDb, foi saber que ele é um remake, né? Daí fui ver que é um remake de um filme sueco. E, cara, daí eu pus pra colocar o trailer e, cara, eu acho que é remake, tipo assim, igualzinho, literalmente.
Ctrl-C, Ctrl-V.
Tanto é que os carros são iguais, cara. O carro que a do filme sueco tá usando é o mesmo dela, o mesmo Volvo e a mesma Jeep Cherokee, entendeu? O mesmo modelo.
É, ser Volvo na Suécia até faz sentido.
Isso, nos Estados Unidos é que ficou estranho, né? E ela também tá puxando um trailerzinho lá no outro filme e tal. É igualzinho, igualzinho, assim, pelo menos o trailer que eu vi as informações. Só que o trailer em... O filme sueco, o título em inglês ficou Gone, né? Que seria tipo perdida, né? Uhum. Ido, sumido, ido, foi embora, sei lá, como é que traduz isso aí?
Uhum.
É Forsvunnen, Forsvunnen, né? O meu sueco não é dos melhores, né? Me perdoe aí o ouvinte.
A tua escola sueca paranaense?
É, exatamente. E só que eu achei engraçado também o seguinte, o filme original é de 2011, né? No IMDb tá com 5,3 de avaliação. E esse que a gente assistiu tá com 6,2, ou seja, tá mais...
E esse é de quando? De que ano?
Esse é de 2020, 9 anos depois.
Ali, voltando pro filme, André, aquela hora que nem ela sofreu um acidente de carro, né, no começo lá, que o trailerzinho furou o pneu, furaram o pneu do trailerzinho.
Isso.
Que momento que o cara cortou aquele...
Então, esse eu acho que é o único defeito do filme. Porque quando ela tá pilotando o carro com a carretinha e vai perde o controle e tal, sai da estrada, até aí tudo bem. Quando ela vai ver, o pneu tá cortado na lateral, né? Tem um puta de um corte a faca.
Porque então ela saiu desde sempre com o pneu rasgado.
Isso, cara. Não tinha como acontecer ali aquela situação, né? Eu acho que seria mais crível, porque logo antes ela se assustou com um cara passando ela, que ela ligou pra polícia, disse que era alarme falso. Pra mim, ficaria mais crível o cara ter passado por ela ter jogado prego na estrada. Pronto. Qualquer sujeito que já passou pelo Rio de Janeiro sabe que isso é fácil, né? De acontecer. Né? Alô, Thiago, se estiver nos ouvindo, confirma aí. E daí eu acho que, pô, é um puta defeito mostrar ali uma corte... Pô, é um corte a faca gigantesco no pneu e tal, mas, né?
Assim, o corte a faca... Ficou falho.
É.
Mas se fosse uma furada de pneu aleatória, eu acho que ia ficar muito conveniente pro roteiro.
Isso.
De tipo, puta, furou o pneu e justamente isso. O cara tava passando por lá, sabe?
Exatamente.
Sei lá.
Então, eu achava que ela podia ser o cara passando ela mesma, aquela hora do alarme falso, e o cara, quando passado por ela, ter jogado na estrada, né? Aquelas...
Seria melhor, eu acho.
Até porque o cara já tava com...
É Miguelito, eu acho o nome daquilo.
Isso, exatamente. Jogado os Miguelitos, né?
E outra coisa, assim, o filme não explica. E ainda bem que o filme não explica muitas coisas.
É.
Tá num, mas o que deu a entender, que nem o cara falou lá, que ele pergunta assim, ah, da onde você é, né? Ah, tô indo pro norte, uma coisa assim. Ela fala pra onde tá indo. Ah, eu sempre tô por aqui, ele fala. Então o que dá a entender, ele sempre tá zanzando pelas estradas... Isso, e ela acabou sendo a bola da vez, sabe?
Isso.
Tipo, é bandido que... Ah, hoje não vou sair pra roubar. Mas se passar no meu lado dando sopa, eu vou te roubar, sabe?
É, só que daí naquela ligação que ele faz pra esposa, dá a impressão que ele mentiu que tá numa viagem de trabalho, né?
Que ele deve fazer isso aí por hobby, assim, sazonalmente.
Isso,
assim.
Exatamente, como esses stalker mesmo, assim, né, de...
Que até a hora que ele tá com ela no porão, ele fala assim, você acha que é a primeira que fala isso?
Nossa, né, que cena, hein? Que cena, cara. E era uma cena... E aí que eu acho legal, cara. É mérito do filme isso, né? Porque tem tudo pra ser um clichê, como você falou, né? A guria começa... Não, o que, que você quer? Eu te dou dinheiro e tal. E você pensa... Porra, não, né, cara? Aí o cara olha pra guria e fala assim... Você acha que você é a primeira que tá me falando isso? Aí a guria...
Que ela fala assim, me deixa sair que eu não conto pra ninguém.
Isso, é. Ah, cara, e o cara fala isso e a guria, tipo, fica quieta, pronto. Ela já percebeu que não tem jeito mesmo, né?
Bom, a gente vai entrar em alguns pontos ao longo do assunto, né? Eu só quero reforçar de novo aquele alerta que eu dei no sem spoilers, caso você tenha pulado a parte sem spoilers, né? Então saiba que no filme tem dois trechos curtos onde é citado... É sugerido, mas não acontece, uma situação de estupro e tem um diálogo sobre suicídio, de uma forma bem crua, bem pesada. Então, se você tem gatilho sobre isso, ou se você vai indicar esse filme para alguém, para um amigo, para um parente, toma um cuidado, porque são dois trechos curtos, não deve dar 3 minutos, 2 minutos e meio, mas para quem já passou por isso, talvez não seja bacana assim, entendeu? Não mostra nada, não se preocupa, né? Não tem, que nem o André falou na parte sem spoilers, não tem nudez, não tem gore, não tem nada. Mas só o fato de citar, comentar sobre esse tipo de situação, para quem pode sofrer um gatilho, acho que é demais, sabe? Porque justamente nessa cena do porão, o cara fala, tira a roupa, eu falo, puta, não, não. Eu tava com medo de ser gráfico daí nesse ponto, né? E daí no final não acontece nada, ainda bem.
Aham, exatamente. E outro defeitinho, que os dois defeitinhos que tem o filme só, que eu consegui notar assim de... Que um foi esse do pneu, que eu achei, que eu vi mesmo, e outro foi que você falou, que o cara, ele mata o caçador lá da floresta. Cara, e que situação, vamos só situar o espectador, o ouvinte aí, né? A guria tá fugindo de um assassino na floresta, ela escuta passo, ela pega um pedaço de pau e... Pá, pum! Dá um puta cagaço num caçador. Aí o caçador, porra, sai daqui, aponta a arma pra guria e fica aquela crise, né, cara? Pô, super crível, né, cara? Super crível acontecer aquilo ali, né?
É legal que a pessoa te dá uma paulada e pede ajuda daí, né?
Isso, pô, isso. Por favor, e daí fica aquela, logicamente, que o cara fica todo desconfiado da guria, né? Tipo, ô, que tá rolando aí, né, cara? E manda ela ir na frente e tal, né? E tal. E o mais...
Depois ajuda ela.
E depois ajuda. E a gente fica todo desconfiado, né? Do cara ajudando, né?
Eu tava mega desconfiado do cara.
É, a gente fica desconfiado até que ele tá junto com o assassino e tal. Mas, cara, até isso foi uma coisa natural que aconteceria com uma situação daquela, né?
Então, daí já na sequência disso aí, é uma coisa que me, assim, não é explicado, é a guria que deduz,
uhum.
Que foi o cara que jogou aquele puta tronco de árvore no meio da estrada.
É, ela deduz que o cara deve ter derrubado a árvore pra trancar eles ali, né?
Porra!
É, não sei se teria sido também, né? Ali pode ser um Deus Ex Machina, alguma coisa assim, né? Eu tava falando do erro, né? Aí o erro é o seguinte, ele mata esse caçador e daí tá enterrando o cara e ele não guarda a pá, né? Ele, quer dizer, sei lá, abandona a pá lá.
que o tempo todo durante aquela cena, eu falei, porra, a guria se jogou no porta-malas, o cara vai abrir pra jogar pá lá atrás.
É, e o cara abandona, simplesmente abandona a pá lá e pronto. Né? Deu.
Ah, e esse filme me quebrou uma lenda que, inclusive, eu já passei. Agora, eu sei que eu passei em off, comentei com vocês, né? Agora eu só não sei se tem em algum podcast nosso, né? Mas eu sei que eu já falei isso com vocês. Eu comprei essa versão de influenciadores muito grandes, daí eu falei, vou pagar de fodão, vou falar pra todo mundo que, porra, eu comprei como uma verdade e esse filme desmente.
A do iPhone?
A do iPhone.
Mas eu acho que a do vilão não era o iPhone, cara. Acho que a dele não era iPhone. O dele não era.
Não, mas toca o celular dele e ele atende a esposa.
Ah, o som parece do iPhone mesmo, é. Mas...
É, que é o toquinho do iPhone, vai.
Mas o modelo dele que aparece não... não assim, o visual não parece ser do iPhone, sabia?
Porra, mas daí será que a Apple ia deixar... É porque aquele toquinho é do iPhone. Você escuta aquilo, é um iPhone.
É. É, mas assim, o modelo, eu não sei, porque também tava com uma capinha, assim, tava, tipo, com uma capinha o celular do cara, sabe? Aí não sei te dizer se era ou se não era. Não consegui ter essa percepção, assim. O barulho realmente era. É, o barulho...
É, porque... Ai, Andrés, porra, se eu quiser, eu posso baixar o toquinho e colocar no meu Android. Mas, porra, a gente tá falando uma produção de filme. Isso. Se, tipo, qualquer lugar do mundo que você estiver e escutar aquele...
É o iPhone.
É um iPhone. Né? Uhum. Se o cara vai tirar um Moto G, você foda-se dele.
É, exatamente. E eu não sou também, assim, tão ligado pra te dizer se...
Ah,
se
e só o... explicando que a gente... Você me cortou... É. Só explicando por causa do porquê do iPhone, é porque a Apple, assim, reza a lenda, né? E esse filme até então tá me desmentindo, que a Apple não deixa vilões usar equipamentos da Apple. Então quando eles vão fornecer equipamento ou fazer como que é?
Merchandise?
Não. É product placement. Acho que essa é a palavra. Mas foda-se. Mas voltando ali, o que eu quero dizer é que se o personagem for um vilão, a Apple não deixa que use, né? E, porra, esse filme mostra o contrário, que o psicopata ali tava... Não mostra a maçãzinha, mas, porra, o toque do celular é da Apple. É. Então, por isso que isso aí me causou estranheza, mas não, isso aí não diminui o filme, só por causa dessa lenda urbana.
É, eu lembro dessa da tua teoria, porque o dela mostra bem, assim, o modelo de iPhone mesmo, que o dela é daqueles mais antigos, que tem o botãozão, assim, e tal... Mas o dele, não, eu não consegui identificar se era ou se não era, e também é irrelevante, mas assim...
É, vai, foda-se, não muda nada pro filme.
É. Não. Mas cara, eu gostei bastante do filme, achei muito legal, acho que vale a pena recomendar. É, não tem buraco de roteiro, assim.
Eu também achei... Eu assim, que nem a gente chamou... Tá o tempo todo elogiando que a personagem, ela não tem atitudes burras, né? Uhum. E também não tô dizendo que ela é inteligente. Ela só não toma atitudes burras. Mas tem umas atitudes que ela tomou que, porra, minha filha... Assim, é claro que se você estivesse naquela situação, você ia falar, puta, talvez eu fizesse o mesmo. Tirando, que nem... Uma situação lá, que era o quê? Ela ir pra outra margem do rio.
Isso.
Mas talvez se eu tivesse na situação dela, porra, sobrevivi, tô aqui, né? Porra, já tô na margem, foda-se, né? Nem vou querer inventar de atravessar rio. Ok. Né? Aí eu compro.
É, e também tem o seguinte, era um rio bem caudaloso e ela tava com dificuldade bastante de nadar, né? Então dá pra dar esse benefício
da... Nadar, tomou porrada, sabe Deus quantos dias tava sem comer, tava com o pé fudido.
Esse benefício da dúvida dá pra dar pro filme também ainda, se você quiser, né? Se você
for... Agora, que eu digo que ali o filme, assim, eu falei, puta, já, assim, porra, ela tava tão espertinha até agora, que foi a cena do carro, dela entrar no carro.
É, essa cena foi a mais, assim...
Normal de filme.
Isso. De ela entrar no carro do cara pra fugir. E assim, acho que o mais normal seria: ah, não tá com a chave, se some, né? Sebo nas canelas, né?
Tipo, consegui abrir a porta. Tipo, de fora do carro mesmo, aquela tateada no painel pra ver se tá na ignição.
É.
Ela entrou no carro e fechou a porta.
É.
Não, porra, verifica primeiro, minha filha. Tipo, e se a chave tá na ignição, eu saí de porta aberta.
É.
Vá de porta aberta.
Mas uma coisa que eu tava pensando durante o filme, eu até não cheguei a comentar com você também, é o seguinte. Talvez alguém pense assim... mas como é que o cara achou ela no mato, porque é um mato muito grande e nossa, e tem muito lugar e tal. Mas cara, quem já andou no mato, quem já fez trilha, sabe, cara, 500 metros andar no mato fechado assim, com pedra, sem trilha, que era o caso ali, ela não tava andando numa trilha. Cara, 500 metros andar no mato cansa, bicho. E ela tava com o pé fudido, desorientada... E tal. Então, assim, o raio que ela tava se movimentando não era um raio grande de quilômetros, assim. Então, ela não tava andando questão de 8, 10 quilômetros ali. Vamos ser bem sinceros. E outra,
o que não garante que ela não tava andando em círculos.
Isso.
Até. Ela vai pisando onde pode.
Isso.
Tipo, pô, tem uma pedra no caminho, eu já vou um pouquinho mais pra direita. De repente, eu vou um pouquinho mais pra direita de novo. Direita de novo. Quando você vê, tá andando em círculos uma dessas.
Isso. Até. Então, até isso, eu achei que foi bem verossímil o filme, no sentido de que, como é que o cara sempre acha ela? Claro, pois ela tá machucada, tá com um tiro no ombro, o pé fudido, andando num mato que ela não conhece, né? E, à noite, chovendo.
E é estabelecido pra gente que o cara já faz isso há muito tempo. Então o cara ali, ele conhece.
E ele conhece o local, tanto é que ele tá na cabana que ele conhece. Então, assim, ele tem a vantagem do terreno e de conhecer. Aí vem aquela história que eu falei, né? À noite, talvez ela tivesse uma vantagem, mas daí o cara me aparece com...
Só que não.
Porra, de uma lanterna e um laser, fodeu, né, cara?
E daí a única, assim, se eu fosse, assim, de tudo do filme, eu gostei tudo, uhum. tudo. E se fosse, assim, exagerou aqui, foi o porradeiro final.
É, foi.
Ali entrou um modo John Wick na menina,
é.
Que eu achei, aquela solução podia ser diferente.
É. Eu também achei que foi a única exagerada, mas eu também não acho que estragou, eu gostei.
Não, longe
disso.
Porque
a gente torce, né? Assim. O tempo todo a gente torce, porque depois que o cara fez com essa mulher, você fica torcendo, meu Deus, cara, se eu falasse o que eu queria que ela fizesse com aquela chave de boca, não seria publicável no podcast, né?
Tem aquela hora que eles capotam de carro, você tava, vai lá e termina, finaliza o cara. E na verdade ali não. Ali tem uma riquezinha de detalhes que eu até falei, nossa, os caquinhos de vidro.
Os caquinhos tipo, de vidro toda... fazendo barulho, né?
Não, e ela toda cheia de caquinho de vidro no cabelo, no negócio. E você vê que ela, a atriz também tá de parabéns ali, e a direção.
Uhum.
É que você vê que ela tá fudida.
Isso.
Ela tá muito fudida.
Isso. Então, daí eu levei essa última cena da luta ali pro seguinte lado, assim, que ela pega e liga pra mulher do cara e ela chega na clareira, porque ela pôs as esperanças dela naquele helicóptero que passou por cima.
Uhum.
E ela vai pra clareira e o tal do helicóptero não tá lá, né? Então, ela meio que leva pro seguinte lado, assim, ó, fodeu, agora eu vou pro tudo ou nada, eu vou pro modo, eu vou, sabe? Tipo, eu vou pro modo uhum. sobrevivência e baixou o desespero, e tanto é que ela fica até com um olhar maníaco mesmo, né? Que eu até comentei uhum. com você, né? Porque o cara fala assim, ah, todo aquele discurso que ele dá lá na floresta, porque, ah, eu medo, eu vejo medo nos olhos, você não consegue esconder.
Então, por isso que ela tá olhando daquele jeito, será?
É, e ele morre olhando ela com aquela cara de maníaco pra ele. De maníaco pra ele, assim, né? Tipo, morre safado, sem vergonha, né?
E outra coisa que depois eu fiquei analisando durante a gente tava assistindo o filme, assim, principalmente na última parte, é como esse filme poderia ser dividido numa minissérie de 4 episódios.
É.
Quem for assistir o filme, ou quem já assistiu o filme, o filme é dividido por capítulos, né?
É.
Que é a estrada, depois é o rio, daí é a chuva
e a clareira.
E a clareira.
É.
E é tudo assim, tipo, antes de vir o próximo episódio, né? Que daquele é o próximo capítulo, tipo, daquele fade in, fade out, né?
É.
Que então, é como se tivesse terminado um episódio de uma série.
Uh-huh.
Se você dividisse, dava certinho, tipo, uma minissérie de 4 episodinhos.
Não.
É um filme de uma hora e meia.
E uma coisa que eu achei interessante, já que você tocou nesse assunto, o diretor, pelo que eu tava olhando no IMDb, ele vem de série de televisão, assim, a maioria das coisas que eu vi que ele tem nos trabalhos, eu não conheci nenhum filme que ele fez, tem alguns filmes, mas eu não vou saber dizer, o diretor é, peraí, já te digo quem é o diretor, John Hyams. Não conheço, não sei que filmes que o cara fez. Só que ele, na lista ali que apareceu mais seriados, episódios de seriados de TV. E o que eu achei legal, e talvez isso venha do filme original, que é europeu, é o design de som. Porque
uhum.
não tem aquela coisa de música, assim, eles usam muito o som da floresta, como você falou, dos passarinhos, da água... Dos móveis arrastando.
Inclusive termina com as árvores rangendo quando entra os créditos.
É interessante porque seria bem fácil, né, cair para usar uma música dark, um rock pesado, um troço assim. E o próprio som ambiente ali é opressivo, né?
Tanto é que eu ia comentar com isso com você, só que daí tava num clímax ali do filme, e eu não quis comentar, que eu ia falar assim, pô, você já notou que não tem trilha sonora?
Aham,
Porque o filme inteiro não tem trilha sonora. A hora que vai ter é aquela hora que eu falei, puta, tá com uma musiquinha que tá acabando o filme. Falei, será que vai acabar o filme? Uh-huh. Que ali é a primeira vez que toca uma trilha sonora.
E a gente até estranha, né? E, inclusive uh-huh. quando ela tá no carro, que é a primeira viagem, poderia ter aquelas trilhas de road trip, assim, né? E não, ela tá ouvindo um podcast, né?
Tá ouvindo
um audiolivro, né?
Não sei se era podcast ou um audiolivro. Geralmente ia cair num música que ela tava escutando dentro do carro, daí quando mostra fora do carro, a música aumenta, sabe?
Porque então, e até isso eu acho interessante, porque, pô, você vai fazer uma viagem sozinha de 4 dias, você vai aproveitar pra pôr em dia, né? Aqueles podcasts que não consegue ouvir normal, né? Durante a vida, né? Então.
O problema é que nem faz de conta, sei lá, ela tá escutando Variações de um Nerd.
É.
Toda vez que ela escutar a nossa a voz vai dar gatilho, né? Daí a partir de agora.
Exatamente, né? E outra coisa também que é de se elogiar é que, tipo, pô, não caíram naquela coisa fácil que seria assim, tipo, ah, ela tá na floresta, escondida do cara, enfiada lá no meio de uma poça d'água. Ai, passa uma cobra ali e ela se assusta. Ai, vem uma aranha e ela... Ai. Ou que nem a gente falou, vai aparecer um urso agora, que ela tá no meio do negócio, né? Poderia facilmente cair por umas coisas mais, assim, forçadas e não. Foi bem, bem, bem...
E essa hora que eu falei que tem o discurso ali do suicídio, que, nossa, mega pesado eu achei, assim, que daí eu fiquei escutando o cara falar e fiquei pensando, pô, se eu fosse uma pessoa que já passou por essa situação, tivesse um amigo, um parente, cara, ele fala, ele meio que bate a real de uma forma escrota.
Nossa, muito, né? O cara tava fazendo discurso pra tirar ela do lugar, né? Que ela, pra sair do esconderijo. E ela fica simplesmente paradinha, quietinha lá, como qualquer ser inteligente que tá sendo perseguido faria, né? E isso é legal, cara. Eu gostei mesmo. Achei muito legal. Como você falou, não é que ela seja a personagem mais inteligente, não sei o quê, mas pelo menos é algo com a qual a gente se identifica, né? No dia a dia. Assim, é uma pessoa que você pensa assim, porra, não é aquela coisa burra de filme e nem é nada espetacular que do nada vira uma ninja que sobe numa árvore e faz uma armadilha que nem predador, assim. Não, é uma coisa, simplesmente uma situação que você consegue acreditar, assim. Você não precisa
ter... Tanto é que a gente não sabe nem o skill dela, a gente não sabe nem o que ela faz da vida, pra onde ela vai, por que que tá brigando, não interessa.
Isso,
né?
Isso.
Tudo é muito, muito bacana o filme. Galera, não sei se vocês concordam ou discordam das nossas opiniões, né? Assim, tirando aqueles detalhes de alerta que eu dei, eu super indico assistir esse filme. É um filme curto, é um filme despretensioso e é um filme bem bacana. Só prova que, tipo, orçamento milionário não é sinônimo de histórias boas. Que orçamento curto, sim, podem trazer histórias bem bacanas, com um elenco baixo, mas muito bem gravado. Eu super indico, voltando com aquele alerta que eu dei, assistir esse filme. Assista o filme depois. Deixa aí nos comentários se vocês curtiram ou não curtiram, se concordam ou discordam nas nossas opiniões. E você, André?
Eu também, eu acho inclusive injusto esse 6,2 aí do IMDb. Eu acho que valeria, olha, um 8 na minha, de 0 a 10, um 8 tranquilo aí esse filme. Talvez até mais que 8, cara. Eu acho que é um bom filme, cara. Nossa, mas é 8 pra... Também não é nenhuma obra-prima, assim, nada demais, mas eu acho um baita de um filme, assim, colocando em perspectiva com outras coisas que a gente tem assistido aí e que querem ser grandes obras e no fim... Não são, né? Eu acho muito, muito legal. Com o que os caras tinham de recursos, os caras fizeram uma boa história.
Uhum. Bom, mas é isso aí então, galera. Espero que vocês tenham curtido o nosso programa hoje. Bom, acompanhe nossas redes sociais, vai estar tudo descrito aí na... vai estar tudo linkado aí na descrição do episódio, né? Ou vá lá em variaçõesdeunerd.com.br. Lá você acha as redes sociais, tanto minha quanto do André. Também vai achar o nosso Twitter, Instagram, tanto o meu do André, página de Facebook. Capaz de achar o link pra achar a gente no meio do mato fugindo de alguém. Fora isso, eu sou o André, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo e fui.
Aê.
Você não tá me ouvindo de novo, né?
Eu ouço, André. Peraí. Não para nada. Deixa eu ver se não é problema aqui.
Eu te ouço.
Vamos ver o que deu aqui. Pô, de novo não te escuto. Peraí. Stop, nossa. Não, por que eu não te ouço?
Pode ser a idade que você não tá me ouvindo.
Caralho.
Né? E o legal é que você só vai escutar isso na gravação depois, quando você estiver editando esse meu áudio. A piadinha só vai ter graça daqui uns dias. Muito. E ele usa justamente pra provocar a personagem. E o mais legal é isso. Tipo assim, o cara fica provocando ela pra dizer, sai aí de onde é que você tá que eu vou te pegar e tal, tal, tal.
Ô, arrombado. É. Você vai ficar mexendo nessa caneta?
Não pode? Ó.
Agora continua falando que o voltando ali que o fora isso, eu vou me despedindo por aqui. Um forte abraço. Aí, de novo. Fora isso, eu vou me despedindo por aqui. Oh, de novo.